esse conselho falando do caso, infelizmente, que resultou na morte de uma mulher e no condutor do veículo bastante machucado, né, tendo atendido no hospital de trauma, e deixando aí orientações para as pessoas que estão trabalhando ou pessoas que utilizam muito o transporte por aplicativo, sobretudo moto, que a pessoa fica mais exposta, realmente. Muito obrigado, uma boa tarde.
Eu te agradeço, boa tarde.
A gente agradece bastante e continua falando sobre Seguridade Social. Agora são 12 horas e 46 minutos. Ontem eu falava aqui que o INSS fechou o mês de junho pela primeira vez em 21 meses, minha gente. Quase 2 anos com menos de 2 milhões de pedidos em tramitação. Tem 1 milhão e 800 mil pedidos sendo avaliados pelo INSS e é o menor número ao final de um mês, em 21 meses. E aqui, né, nesse mês de julho, né, o INSS, não só aqui na Paraíba, mas também aqui na Paraíba, vai realizar um mutirão com 3.200 vagas para avaliação social. É uma das etapas, né, de concessão de benefícios da Seguridade Social. O Lucas Santiago conversou com um representante do INSS que explica bem direitinho como as pessoas podem ter acesso a esse serviço, se são novos requerimentos que podem ser apresentados ou quem já está esperando realmente a concessão do benefício.
Olá, ouvintes. Olá para todo mundo que está sintonizado na Rádio Tabajara. O INSS abre 3.200 vagas para um mutirão de avaliação social nas agências da Paraíba durante todo o mês de julho. Para falar um pouco mais sobre esse serviço, a gente recebe agora Hildo Barbosa da Silva, ele que é gerente substituto e chefe do Serviço de Benefícios da Gerência João Pessoa. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Tabajara, Hildo.
Olá. Exatamente, Lucas. Nós, o INSS, tem, em parceria com a superintendência e a direção central, ele tem feito aqui a organização para oferecer à população um mutirão de avaliação social durante o mês de julho e esperamos preencher essas 3.200 vagas disponíveis.
Hildo, em relação a esse mutirão, primeiro eu queria que você explicasse, por gentileza, o que é essa avaliação social, né? Porque esse procedimento é necessário e importante junto aos inscritos no INSS.
A avaliação social consiste em uma das etapas para a concessão do benefício assistencial, que vem a ser a nossa maior demanda, Lucas. Ou seja, os requerentes do benefício de prestação continuada, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, eles precisam passar pela avaliação social antes de ter o benefício reconhecido.
Em relação ao cronograma, como é que vai funcionar aqui em João Pessoa ou na Paraíba de maneira geral, né? Quais os dias esse serviço estará disponível e quem é que pode e como deve participar?
Trata-se de um serviço agendado, tá bom? Então, todo e qualquer requerente que esteja nessa situação de requerimento do benefício assistencial, ele pode participar mediante agendamento do serviço, que vai ser disponibilizado todos os sábados do mês de julho, agora de 2026, nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Sapé, Guarabira, Itabaiana e Esperança. Cada uma dessas agências, elas vão disponibilizar 100 vagas de atendimento de avaliação social, com exceção de João Pessoa, que teremos aqui 300 vagas, e são para as pessoas que quiserem antecipar ou mesmo ser atendido nessas vagas que estão bem próximas.
Em relação ao agendamento, como é que o pessoal pode, então, garantir essa participação? E os atendimentos começam a partir de que horas nestes sábados?
Para agendar essas avaliações sociais, preferencialmente podem ser utilizados os canais remotos, como o aplicativo Meu INSS ou a central telefônica 135. Mas, mediante a impossibilidade de usar esses serviços, pode procurar uma agência da Previdência Social mais próximo da residência e até lá que nós agendamos. Os serviços vão começar a partir das 7 horas da manhã. Os primeiros agendados já serão chamados a partir das 7 horas e o encerramento vai ser quando concluir toda a demanda. Esperamos ter hora de começar e a hora de terminar vai ser quando esgotar o número de atendimentos.
Para finalizar, Hildo, eu queria que você deixasse uma orientação, então, para quem precisa passar por esse procedimento, né? O que é que pode acontecer caso a pessoa não faça esse agendamento, caso não compareça. E também reforçar se quem já recebe os benefícios precisa passar por esse processo ou não.
Sim, então ele é exatamente para quem está requerendo um benefício. Ele não é um serviço utilizado no momento para quem já recebe um benefício, porque o único serviço que está sendo ofertado são as avaliações sociais para fins de concessão do benefício. É recomendável levar todo documento médico, embora seja avaliação social, mas por serem avaliações integradas junto com a perícia médica, levem os documentos médicos, levem o documento de identificação pessoal, todos originais, não vão com xerox, cheguem no horário para não ter nenhum problema no atendimento. E esperamos sim que seja um atendimento super simples, tranquilo e que atenda toda a população disponível. Caso tenha agendado e por algum motivo não consiga comparecer, tem que reagendar de imediato para não ter o requerimento cancelado.
Então é isso, pessoal. Os interessados devem realizar esse agendamento, reforçando por meio da central de atendimento 135 ou também pelo aplicativo Meu INSS. Muito obrigado, Hildo Barbosa, pela tua participação aqui junto à Rádio Tabajara.
Por nada, Lucas, à disposição.
Volto com vocês nos estúdios.
Obrigada, Lucas, pelas informações. E é muito importante que as pessoas fiquem atentas ao mutirão, fiquem atentas aos prazos do INSS, às perícias que são realizadas. É muito importante que quem precisa faça esse requerimento e acompanhe o andamento do requerimento. Já faz um tempo que a tramitação é mais devagar no INSS, enfim, por diversos motivos. Acho desde a pandemia em si reduziu muito o número de serviços. Servidores do INSS e aumentou muito o número de solicitações ao longo desses anos. Então é muito importante que quem precisa fique muito atento ao prazo para continuar realmente, né, conseguir o benefício que está esperando, ou a renovação, ou passar pela perícia que está aguardando mesmo. 12 horas e 53 minutos, a gente segue falando sobre direitos e falamos alguns dias atrás sobre o início das inscrições para quem quer, né, o reconhecimento de paternidade no documento. A Defensoria Pública vai realizar, né, o Mutirão Nacional de Reconhecimento e Investigação de Paternidade, chamado Meu Pai Tem Nome, aqui na Paraíba, realizado pela Defensoria Pública do Estado, como dissemos. As inscrições vão até o próximo dia 20. O mutirão acontece no comecinho de agosto, logo no dia 1º, tanto aqui em João Pessoa quanto em Campina Grande. E Lucas Batista traz mais informações e faz esse chamamento, né, explicando como funciona esse mutirão e como se inscrever.
A Defensoria Pública da Paraíba está com inscrições abertas para mais uma edição do Mutirão Nacional Meu Pai Tem Nome, ação que garante reconhecimento de paternidade, investigação com exame de DNA gratuito e também o reconhecimento de vínculos socioafetivos. Sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, Mariane Fontinelli. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande falar com a senhora. Primeiramente, eu queria que a senhora explicasse um pouco como funciona esse mutirão, até quando ele vai e como fazer para participar. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo espaço. Bom, a Defensoria Pública, ela está permitindo que as pessoas se inscrevam no mutirão até o dia 20 de julho, certo? No site da Defensoria Pública tem um banner, e aí as pessoas podem clicar nesse banner, vão obter todas as informações necessárias para participar do mutirão, que é destinado a pessoas que querem ter o nome do pai na certidão de nascimento, seja de forma voluntária, porque o pai reconhece voluntariamente aquela paternidade, seja após a realização de exame de DNA. Porque nesse dia nós vamos contar com a parceria do Hemocentro, certo? E vamos poder colher exames de DNA, que assim que o resultado sair, né, uma média de 45 dias, a gente chama os envolvidos e faz a abertura do laudo e eventual registro da paternidade.
Além do site que a senhora falou, né, para fazer a inscrição, esse cadastro, essa inscrição também pode ser feita presencialmente para quem tem um certo tipo de
Pode
dificuldade?
sim, a pessoa pode entrar em contato aqui juntamente com o Núcleo da Infância, ou também no Núcleo de Família da Defensoria Pública. Nós temos pessoas habilitadas a fazer essa inscrição, caso a pessoa não consiga fazer sozinha, porque precisa realmente colocar alguns documentos, né? E também a gente vai fazer um atendimento espontâneo. A pessoa que ela não conseguir se inscrever, mas conseguir participar no dia 1º de agosto, presencialmente aqui, que vai ser um sábado, pela manhã, ela pode vir sim, ela vai ser atendida. Mas o ideal é que as pessoas compareçam após a inscrição, especialmente naqueles casos em que a gente vá precisar fazer o exame de DNA, certo? Então, é possível fazer o atendimento espontâneo no dia dos casos de reconhecimento voluntário. Mas o ideal é que aquelas pessoas que queiram realmente fazer o exame de DNA confirmatório, que elas façam a inscrição até o dia 20 de julho.
Estava dando uma olhadinha nos serviços que vão ser oferecidos à população no dia 1º de agosto. Eu até falei no início da entrevista, né, sobre o reconhecimento socioafetivo. Eu queria que você explicasse o que é isso, que tipo de reconhecimento é esse, para todo mundo entender direitinho.
Bom, a paternidade afetiva, ela é plenamente possível na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico atualmente, né? No caso de filhos menores, claro que é preciso, né, da concordância, né, do outro genitor, né, no caso da mãe, mas é possível também que esse reconhecimento socioafetivo ele seja feito com pessoas maiores de idade aqui, e se dá quando o vínculo afetivo de pai, ele se perpetuou, ele se solidificou no tempo, a ponto de não ser necessário qualquer tipo de vínculo genético. Aquela pessoa, ela chama, às vezes, o namorado da mãe que a criou por muito tempo como pai, certo? Aquela pessoa com quem ela tem um vínculo de afeto muito sólido, a ponto de essa afetividade, ela prevalecer, né, sobre o vínculo genético. Isso não significa que o pai registral, aquele que consta do registro de nascimento, ele vai ser excluído. É perfeitamente possível constar o nome dos dois pais, do pai socioafetivo e do pai registral, certo? É basicamente para esses casos.
Perfeito. Doutora, também me explica quais documentos são necessários para realizar esse cadastro?
Bom, o ideal é que as pessoas tragam, né, ou coloquem no site, cadastrem a certidão de nascimento delas, CPF. Precisa, a gente exige também um comprovante de renda, comprovante de residência e o documento, o endereço, enfim, do pai. Eu queria alertar aqui, porque às vezes as mães têm a vontade de participar do mutirão, mas não sabem se o genitor vai aderir ou não ao convite, né, espontâneo. Então, a gente estimula que essas mães venham para cá para a gente fazer uma carta convite, para ela levar, né, para esse genitor, expedir essa carta convite por meio da defensoria para esse genitor comparecer aqui no dia 1º de agosto e participar do mutirão e assim, né, conseguir resolver toda essa situação tão importante para uma criança ou para um adolescente ou até para um adulto que quer ter a sua paternidade regularizada.
Para a gente encerrar, doutora, e se o genitor já tiver falecido, é possível também fazer algum tipo de reconhecimento?
O mutirão também se destina ao reconhecimento de paternidade pós-mortem, né, que é um caso em que o genitor já faleceu, né, o pai já faleceu, mas ele deixou filhos, ele deixou irmãos, então a gente pode sim fazer o DNA com esses parentes. É perfeitamente possível.
Doutora Mariane, muito obrigado, amiga, por sua participação aqui com a gente.
Obrigada a vocês pelo espaço.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. 1h00. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta falando sobre Brasil, Mostra Brasil. O Wilson Martinez já está comigo aqui na bancada. Já, já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara. A rivalidade entre Uruguai e Argentina em 1930 era tão intensa que até o objetivo principal do jogo virou motivo de briga. Na final, os argentinos exigiam jogar com a bola fabricada em seu país, enquanto os uruguaios faziam a mesma exigência para o seu modelo. Para evitar um impasse que impedisse o início da partida, o árbitro belga Jean Langenu tomou uma decisão diplomática. O primeiro tempo seria jogado com a bola argentina, já que a Argentina venceu por 2-1, e o segundo tempo com a bola uruguaia. Coincidência ou não, com a sua própria bola, o Uruguai virou o jogo para 4-2 e sagrou-se campeão.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:02, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. E amanhã, 3 de julho, vai ser a abertura de mais uma edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil. Como sempre, a Empresa Paraibana de Comunicação, Rádio Tabajara, Rádio Paraíba, Jornal A União, Livraria A União, presentes no evento. Estamos recebendo aqui em estúdio Wilson Martinez, coordenador-geral do evento, desde o comecinho, criador, coordenador. Como vai ser mais essa edição? Isso, muito bom tê-lo conosco aqui.
Boa tarde, Binha. É um prazer estar aqui mais uma vez. São 31 anos de história aqui dentro também.
Sim. Né?
Então, isso é muito gratificante. A Brasil Mostra Brasil, como sempre, ela vem inovando. Este ano nós estamos fazendo o evento mais diversificado possível até hoje. Nós criamos uma situação, este ano, de uma área ampliada de construtoras e imobiliárias. Nós temos uma loja âncora, que é Ferreira Costa. Nós temos a parte do Senac. Nós temos a parte da Ampavest, que é a primeira vez que vai participar da Brasil Mostra Brasil, que é a Associação dos Fabricantes de Confecções Paraibana.
Muito bom.
Vai estar lá presente. O setor das mulheres empreendedoras cresceu mais ou menos 50% com relação ao ano passado em termos de área. Vamos ter este ano também, dentro da Brasil Mostra Brasil, uma fazendinha. Fora a fazendinha, vamos ter um palco independente para a parte fitness.
Eita!
Ou seja, vai ter fisiculturismo, vai ter capoeira, vai ter aikendo e vai ter também pilates, esse tipo de coisa, mostrando para o público que hoje está muito na moda ser fitness.
Uhum.
Certo? Dentro da área da Ampavest, que é a área da moda, vamos ter desfiles de moda. Todos os dias vai ter um desfile diferenciado. Então, vamos ter de volta carros elétricos e híbridos. Então, é outra novidade que volta para o Brasil, Mostra Brasil, e motos também. Tanto as motos combustão quanto as motos elétricas vão estar presentes na Brasil, Mostra Brasil. Então, teve um crescimento natural de muitos itens que vão favorecer a escolha da pessoa que vai visitar Brasil Mostra Brasil, de encontrar os seus quitutes, encontrar a sua roupa, a roupa para criança, e aí vai.
A vantagem da Brasil Mostra Brasil é que a pessoa consegue organizar a casa todinha por lá. Desde o móvel até o guarda-roupa, preencher o guarda-roupa, joia, de tudo que você procurar, encontra. E Brasil Mostra Brasil não é à toa, do país inteiro, né?
E Vina, aquilo que eu falo, né? Pode ser repetitivo, mas é verdade. Quantas pessoas se conheceram na Brasil Mostra Brasil, se casaram e hoje estão frequentando com os filhos a feira.
Isso é muito bom.
E aquele velho ditado, se a pessoa estiver solteiro ou solteiro, vai para a feira, arruma um namorado ou namorada, compra um apartamento, mobília ele lá dentro,
já
faz um
enxoval
com colchão e tudo, faz a festa de casamento na praça da alimentação e ainda vai embora num carro elétrico moderno.
Menino, já resolve a vida toda. E a oportunidade para conhecer pessoas, porque a gente está no meio de uma Copa, jogos acontecendo, e vai ter transmissão de jogo do Brasil lá também no evento, né?
Justamente, a gente criou um telão lá de 5x2 na praça de alimentação principal, e nos intervalos dos jogos vai haver sorteios também de kit da Multifeira Brasil Mostra Brasil. Quem for para a feira e não tiver o convite, o ingresso, se for de verde e amarelo, é 50% só. Então, é outra vantagem que a turma vai ter. Tem gente que paga uma fortuna para sentar numa mesa de um restaurante e assistir uma partida de futebol. Lá, não tem esse custo. E depois que terminar, você já está ali para contemplar outras atrações e, ao mesmo tempo, ver o que tem de novidade dentro do mercado.
Então, para quem não passou na rua, não pegou o convite. Como todos os anos, sempre tem representantes ali, né, dando convite de presente para as pessoas. Qual é o valor da entrada? Paga estacionamento?
É o mesmo valor dos últimos 3 anos. É R$12 a inteira, R$6 a meia, e o estacionamento é R$10. Mais barato que qualquer shopping. E para que quem cobra esse estacionamento? Para subsidiar o transporte gratuito de quem não tem veículo para ir para o centro de convenções. Porque não existe uma linha normal para lá.
Uhum.
Então a gente é obrigado a subsidiar uma linha. A gente pega 2 ônibus e eles ficam circulando a cada meia hora, das 2 horas da tarde até as 11 horas da noite.
E para quem vai de ônibus, quais são os locais onde pode pegá-lo?
Na Central de Câmaras do Estado, que é ali em Mangabeira, vai ter uma tenda. Ali você pega o ônibus. Depois você vai ter outro ponto em frente ao Mangabeira Shopping. Por que que a gente faz essas 2 localizações? Porque todos os ônibus que circulam na região, eles fazem transbordo de um lado ou do outro.
Uhum.
Então as pessoas são contempladas a irem para lá sem custo e quando volta faz o translado no próprio ônibus dela.
E aí vai funcionar durante toda a tarde até o horário que a feira fecha.
Justamente. Ele começa às 2 horas, porque já aproveita para levar também os funcionários para lá, certo? E às 11 horas, depois que a feira terminou, 10 horas, tem 1 hora para a turma se preparar para ir embora, pegar o ônibus também.
Quando a gente fala sobre expectativa para o evento, você já foi falando aqui das novidades, quem está voltando a participar, quem está participando pela primeira vez, a gente sempre faz um balanço ao final da edição anterior e você começa a pensar, aliás, eu acho que nem começa, você já está num evento pensando no próximo, é tudo junto e misturado. Qual é a expectativa de vendas para essa edição?
Olha, essa é a única pesquisa que nós nunca fizemos. Porque, Ivina, imagina o seguinte, é que nem eu falei, nós temos imóveis para vender. A turma não vai chegar ali e comprar um imóvel, ele pode até entrar num consórcio,
uhum,
ou então pesquisar. Mas
começar uma transação
a negociação, aí vai conversar com isso fora. Você vai ver um jogo de estofado. Opa, tem que medir na minha sala se vai caber esse jogo ou vai ser aquele. Então, às vezes as coisas não acontecem lá dentro. Um automóvel, se vender carro lá dentro, não vai entregar lá dentro. E se eu falar, vendemos 30 milhões, que deu os 20% do Estado, não sai de lá. Porque nós temos os MEIs, nós temos os micro, temos o Simples Nacional. Então, esses valores, eles são arquitetados dentro do Estado. O Estado recolhe tudo isso.
Uhum.
E quem vem de fora paga antecipadamente seus tributos.
Então, realmente não dá para ter uma perspectiva, até porque são segmentos muito diferentes.
Diferenciados,
né?
Demais.
Mas o balanço que se faz de todos os outros anos, de mais de 3 décadas, é sempre positivo, né? Tanto que os expositores voltam, né? Vêm de outros estados para cá, o pessoal daqui vai participar mais uma vez.
E é aquilo que eu falo, essa é o nosso ponto de equilíbrio, de que dá resultado, é que o cara vem há 31 anos vender um picador de legumes que só mudou a cor. E ele vem.
E com a mesma eficiência.
E com a mesma eficiência. Então, por que que ele vem? Quantas famílias se formam, que nós estávamos falando aqui?
Uhum.
Quando nós começamos, a João Pessoa tinha 400 mil habitantes. Hoje, tem mais de 800 mil.
Uhum.
Então dobrou.
É multifeira casamenteira.
É, casamenteira. E já tivemos, inclusive, casamento dentro da
Eu lembro disso. Tem espaço kids também, né?
Justamente. Nós temos a área kids, que é onde as crianças sempre ficam confinadas há 21 anos já. O Danielito é que é o responsável por esse setor. Então, tem pedagogas, tem mágico, tem palhaço, tem leitura de livro, pinturinha de rosto, divertimento para a criançada em geral. E temos também, esse ano, uma novidade que é a Fazendinha. Então, vamos ter lá marreco, pato, um monte de bichinho.
E vai poder chegar coelho. Perto ou fica só olhando?
Não, vai ter um cercadinho, uhum. né? Tipo uma baia, que as crianças vão poder olhar pela frestinha para ver os bichinhos lá.
Muito bacana. Quero agradecer muito a sua vinda. Sei que tá uma correria no trabalho. A gente sabe que os últimos dias de preparação para que a feira abra, para receber todas as pessoas, fica um tanto mais corrido, então fica ainda mais importante a sua vinda ao nosso estúdio.
E aquilo que eu falo, para nós, a gente só existe porque a imprensa, vocês, acreditam no nosso trabalho e vocês participam do nosso trabalho. Então vocês acompanham o crescimento, que é que você já comentou várias vezes. Então isso é que nos fortalece, isso é que nos mantém sempre ativos.
Obrigada por vir conversar com a gente. Bom evento, estaremos por lá. Amanhã à tarde nossa equipe vai acompanhar essa abertura. Vai ter entrevista com você de novo, com expositores, com o pessoal que estiver chegando para visitar também.
Com certeza.
Muito obrigada.
Até breve.
1:11 e a gente vai seguindo aqui falando sobre um programa de capacitação voltado para empreendedorismo de mulheres com vagas abertas aqui em João Pessoa. E é Juarez Diniz que conta pra gente.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Estão sendo oferecidas 70 vagas para o programa Elas Lideram, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de João Pessoa, Sedeste, em parceria com o Sebrae Paraíba. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho. O Elas Lideram é o primeiro programa de capacitação e mentoria especializada em empreendedorismo feminino, gratuito, voltado para mulheres empreendedoras da capital com acesso a crédito orientado. Nós começamos agora com Marcela Fuji, CEO da empresa que vai fazer a capacitação das mulheres selecionadas, para mais informações. Marcela, inicialmente, quem pode participar e como é feita a inscrição?
Mulheres empreendedoras que tenham uma ideia de negócio, que gostariam de empreender, que já começaram a empreender e precisam de suporte, ou que já estão empreendendo e querem, de fato, turbinar os seus negócios. Então, todas essas mulheres podem se inscrever e as inscrições são feitas através do edital publicado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa.
Essas 70 mulheres selecionadas serão orientadas sobre o que, por exemplo, hein?
Elas vão participar de um ciclo de capacitação, são dois ciclos. O primeiro ciclo é uma trilha de pré-aceleração oferecida pela Bilebs, da qual eu sou cofundadora. Então são 3 meses onde a gente vai ver todo o ferramental de empreendedorismo, mas também o que é empreender e ser mulher. A gente fala de empatia, sororidade, vieses inconscientes. A jornada da mulher empreendedora era muito solitária. E depois que a gente termina essa fase de mais ou menos 3 meses, vem o acompanhamento de redes, que é feita por outro parceiro, que é a Casa Hub Empreendedora.
Além da capacitação, elas também receberam crédito para seus negócios?
Elas têm a possibilidade de crédito. Depois que elas passam pela capacitação, a prefeitura libera uma linha de microcrédito para que elas possam ser avaliadas e solicitar um empréstimo à prefeitura através dessa capacitação.
De quanto é esse crédito?
Salvo engano, até R$20 mil. Mas é preciso confirmar com o departamento de crédito da prefeitura.
E isso com juros subsidiados, não é isso?
Os juros são bem abaixo do mercado e é uma linha de realmente, as exigências é realmente passar pela capacitação e não ter nenhuma dívida ativa com a prefeitura.
Marcela, qual a importância de um programa como esse, especialmente voltado para as mulheres?
De uma importância significativa, tendo políticas públicas, de fato, olhando para o empreendedorismo feminino, é saber que a política pública está olhando para a mobilidade social e desenvolvimento econômico. Né? Hoje, 27% do PIB brasileiro é composto pelo microempreendedorismo e grande parte disso é por mulheres. Né? Então, é de uma importância fenomenal.
Nós queremos só agradecer a você, Marcela Fuji, que é CEO da empresa que fará a capacitação no programa Elas Lideram. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada, até mais.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. É muito importante falar sobre empreendedorismo, é muito importante falar sobre empreendedorismo feminino, que traz, né, tem mais camadas do que o empreendedorismo exclusivamente aí ou com outros públicos. Então é muito importante ter essas oportunidades e, claro, aproveitar capacitação gratuita, aproveitar essas inscrições, não perder a oportunidade para começar o negócio, formalizar, saber como investir realmente no que você já vem desenvolvendo. 1h15, a gente muda de assunto para falar sobre política e sobre preparativos, sobretudo do Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, para as eleições. Hoje teve a posse do novo desembargador eleitoral, Rodrigo Marques. Aconteceu hoje de manhã, Lucas Batista acompanhou e está aqui para contar os detalhes para a gente, né, Lucas? Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde, Ivna, boa tarde, Maurício, para todo mundo que está acompanhando, para Marcelo também, todo mundo que está acompanhando o Fala Paraíba. Pois é, foi agora pela manhã, né, finalzinho da manhã, a posse do novo desembargador da Justiça Eleitoral aqui na Paraíba, o juiz Rodrigo Marques Silva Lima. Ele é escolhido aí por unanimidade, inclusive, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba para ocupar a vaga que é deixada por Sivanildo Torres Ferreira, que concluiu já o período de atuação no tribunal. Falando um pouquinho sobre o novo desembargador, ele é natural daqui de João Pessoa mesmo, Rodrigo Marques, ingressou na magistratura paraibana em 1998, ou seja, são quase 30 anos já de atuação, né, 28 anos, e na Justiça Eleitoral acumulou experiência em diferentes funções, tendo atuado no interior e na capital como juiz eleitoral, membro substituto do TRE e juiz auxiliar da Corregedoria e da Presidência da Corte do Tribunal Regional Eleitoral. A gente conversou com ele, Ivna, durante um pouco antes da posse, né, com o novo desembargador, e ele falou da alegria, né, em ser empossado hoje.
É mais uma etapa na carreira que nos faz servir mais uma vez ao povo da Paraíba, aplicando justiça à Constituição Federal, às leis de forma imparcial e de forma justa, para legitimar o voto dos eleitores paraibanos. É a minha expectativa agir com firmeza, mas sempre pautado na legislação. O papel do juiz não é criar, não é inventar. O juiz é escravo da lei e da Constituição. Portanto, eu estarei aqui na defesa da Constituição Federal, julgando e fazendo o que deve ser feito. Justiça.
A gente sabe que tem eleições esse ano e uma eleição polarizada, né, como já vem acontecendo há alguns anos, e o novo desembargador, o Rodrigo Marques, ele destrinchou esses desafios, né, o que ele espera desse ano eleitoral.
Serão eleições polarizadas, nós estamos sentindo já o clima do Brasil hoje, existem muitas paixões políticas, mas o juiz, ao vestir a toga, ele deve estar imune, deve estar blindado a tudo isso. Saber, ter a sensibilidade de entender esse clamor popular, por outro lado, todavia, julgar conforme a lei, de forma imparcial, observando sempre a neutralidade. Esse é o papel do judiciário, é isso que faz com que o povo acredite no judiciário e legitime a sua função.
Oi, Ivna, a gente conversou também com o presidente do TRE, o desembargador Márcio Murilo, que comentou essa posse também.
Uma alegria, o desembargador Rodrigo Marques, que assumir aqui o TRE, já um juiz renomado, uma grande história, uma bonita história como magistrado, e ganha Paraíba, ganha o TRE e ganha o judicionado pela sua independência, pela sua vocação de magistrado.
Então, foi uma posse muito bonita, né? Contou com a presença dos familiares do novo desembargador, todo mundo muito emocionado, e a partir de agora ele vai ter esse desafio, né, para enfrentar esse ano.
Exatamente, tomando posse, né, 3 meses antes do pleito, que pega justamente um período ainda de pré-campanha, mas daqui a alguns dias começa o prazo das convenções partidárias, então deixa o trabalho todo mais intenso. As campanhas eleitorais, a campanha propriamente dita ali, são 45 dias, né? Mas todo esse último ano já foi de movimentações político-partidárias muito intensas, com vistas a pré-candidaturas sendo anunciadas, até mais do que um ano, né? Sim. As pré-candidaturas vêm sendo anunciadas e a articulação começa a ser trabalhada publicamente, cada vez com mais antecedência. E eu não falo só da Paraíba, não. Eu tô falando do Brasil. Aquela ideia em que a gente falava, ah, mas o brasileiro tá muito acostumado com eleições, né? Em um ano é eleição para prefeituras, 2 anos depois para governo estadual e presidência, e nesse meio tempo já é lançamento de pré-candidatura, já é gente falando de apoio, já é articulação, é partido fazendo fusão com outra legenda, é partido se federando com outra, já com vista forças a cumprir todas as regras eleitorais, mas também ter mais possibilidades de eleger pessoas para o parlamento. Então, tem muita coisa para acontecer, né? O prazo, mais uma vez, a gente já vem falando sobre isso, mas o prazo para as convenções partidárias começa no próximo dia 20, então está bem pertinho.
Está em cima já, né?
O prazo é do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, é um prazo curto, mas bem movimentado, e a maioria dos partidos realmente deixa para esses últimos dias. Então começa a ficar ainda mais corrido no comecinho de agosto, propriamente dito. Muitos partidos, isso com base em anos, em anos eleitorais.
Muito feriado, que né? Já 5 de agosto é muito utilizado.
Exatamente. Pelo menos 2-3 partidos deixam justamente para o dia 5 de agosto, porque fica todas as atenções voltadas para isso. A gente vai acompanhar tudo de perto, trazendo todas essas informações e saber, obviamente, que em meio a todos esses prazos também acontece convocação de quem vai trabalhar como mesário, como presidente de sessão. Muita gente se voluntaria também para realizar esse trabalho, então se inscreve para poder trabalhar no dia da eleição, que é um trabalho voluntário, você recebe um valor para almoço e para transporte, né? Um trabalho voluntário, aí tem direito a folgas no trabalho, enfim. Mas, sobretudo, um trabalho muito voltado à cidadania. Né? Um dia inteiro trabalhando, auxiliando aquele momento da votação, né? Que é o maior exercício de cidadania que a gente cumpre, porque é a eleição das pessoas que vão nos representar, seja no parlamento, votando leis, apresentando projetos, decidindo a nossa vida, ou quem executa essas leis depois, quem vai estar ali no Poder Executivo.
É responsabilidade grande, né?
Imensa. Imensa. Nossa, enquanto imprensa, nossa, enquanto cidadãos também, e ainda maior para quem coloca o seu nome à disposição realmente para concorrer a uma vaga nas urnas, né?
Verdade.
É um negócio muito intenso. Só que agora, ainda com o Lucas Batista, a gente vai falar de outro assunto intenso. Maurício Alves.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
É intenso, mas é intenso em outro âmbito, né? Define situações importantes também, que é a Copa do Mundo de futebol masculino. Tá cada vez mais próxima da partida entre Brasil e Noruega. Eu falava agora com o Wilson Martinez, além do telão na praia que você tinha falado, né, que vai ser montado ali para as pessoas assistirem, vai ter um telão imenso na Brasil Mostra Brasil, lá no centro de convenções também. Para o pessoal que estiver visitando a feira, para um pouquinho, assiste o jogo, vai ter sorteio de brindes por lá, ele estava contando aqui. Então, assim, mais opções de lugares públicos aí para as pessoas acompanharem o evento, mas falando sobre esses próximos jogos, não só o do Brasil. Eu já soube que Portugal entra em campo. E eu digo já soube, porque eu não tô acompanhando cada jogo. Então, assim, ontem tava tendo um jogo...
O da Inglaterra.
Com o Congo. E aí eu acompanhei uma parte, aí fui resolver uma coisa, acompanhei daqui mesmo, né? Resolveu, quando eu olho, Inglaterra fez gol, virou, venceu, chocada.
10, 15 minutos conseguiu virar.
Muito rápido.
Outro jogo parecido com esse, eu diria até com uma dramaticidade maior, foi Senegal e Bélgica.
Esse eu não acompanhei.
Finalzinho
não
da tarde. Eu tava torcendo pro Senegal, confesso. E o Senegal tava ganhando por 2-0 até os 41 do segundo tempo.
Olha isso.
Tomou 2 gols, foi pra prorrogação. E no último minuto do segundo tempo da prorrogação, fez um pênalti. A Bélgica foi lá e converteu e acabou virando esse jogo. Fiquei triste. Eu tava torcendo pro Senegal. Acho que merecia ter ido um pouco mais longe nessa Copa do Mundo. Eu, inclusive, achava que o Senegal ia passar, né? Seria minha aposta naquele jogo de ontem, e estava se confirmando até os 40 e poucos do segundo tempo, mas futebol é assim mesmo. E a gente teve, como você falou agora há pouco, a classificação da Inglaterra, que está no caminho do Brasil, né?
Olha,
é bom a gente ficar de olho nesse confronto. A Inglaterra, ela vai jogar no sábado no domingo contra o México, e o Brasil joga também no domingo contra a Noruega. Quem vencer se enfrenta no outro sábado, já nas quartas de finais da Copa do Mundo. Então o Brasil estava de olho, né? O brasileiro já estava de olho nesse jogo de ontem.
Se fosse o Congo, não seria mais fácil que a Inglaterra, não. Porque a seleção muito forte, jogando muito bem também.
Com muita raça. O primeiro tempo da equipe do Congo foi de almanac, impecável. Mereceu, inclusive, para o intervalo, ganhando por 2-0, chutou uma bola na trave no final do primeiro tempo. E a Inglaterra tem os atletas que acabam fazendo a diferença, como foi o caso do Harry Kane, que acabou, é um dos melhores atacantes do mundo, se não for o melhor, e ele acabou fazendo 2 gols e despachou aí o Congo para casa. Mas uma grande campanha da seleção congolesa, né? A segunda participação em Copa, a primeira ainda se chamava Zaire, que foi lá em 74, não passou de fase, não fez nem gol naquela época, e dessa vez passou de fase, conseguiu empatar com Portugal, quase eliminou a Inglaterra, então com certeza vai ser recebido em festa lá no país,
muito
porque
justo.
Foi uma campanha muito, muito interessante do Congo, merece todos os parabéns.
Muito justo.
Quem avançou ontem também foi os Estados Unidos, em um jogo um pouco mais morno, né? Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina, a arbitragem brasileira, inclusive, na partida dos Estados Unidos, do Rafael Claus, vem fazendo uma boa Copa do Mundo também, assim como os outros árbitros brasileiros, o Wilton Pereira Sampaio, mas aí os Estados Unidos conseguiu sua classificação, venceu por 2-0, na verdade, e avançou para essa próxima fase, continuando jogando em casa. E aí vem um adendo que eu queria fazer, inclusive uma crítica à organização, porque são 3 sedes, né? Estados Unidos, México e Canadá. O México, ele joga em casa ainda, joga no seu país no próximo jogo contra a Inglaterra, mas passando de fase, provavelmente enfrentando o Brasil, vai jogar nos Estados Unidos. Vai ser o último jogo do México no seu país.
Tudo vai para os Estados Unidos depois.
Tudo volta para os Estados Unidos. Então, se o México chegar à final, por exemplo, os 3 principais jogos não vai ser em casa, mesmo sediando a Copa do Mundo. O Canadá só jogou na primeira fase. Já está jogando nos Estados Unidos desde o primeiro mata-mata. Se ele tivesse passado em primeiro, ele teria continuado lá, assim como o México, por 2 jogos. Mas como passou em segundo, também achei um erro. Eu acho que era para continuar lá de qualquer forma, porque se você está sediando o campeonato, nada mais justo que você jogar em casa, né? Jogar com sua torcida.
É uma novidade, uhum, essa questão da Copa acontecer em países diferentes, e aí acaba deixando um pouco... Sim. Alguém vai ser privilegiado em detrimento dos outros, né?
É a segunda Copa do Mundo que é organizada em mais de um país. Uhum. Né? A outra foi na Coreia e no Japão, inclusive o Brasil foi campeão. Isso. Mas foi uma Copa do Mundo dividida. Foram 64 partidas, cada país cedeu 32 e a final foi no Japão. Então a Coreia do Sul jogou toda a Copa do Mundo em casa, inclusive chegou à semifinal, foi uma campanha surpreendente. Mas se tivesse passado da Alemanha, teria jogado a final no Japão.
Muito mais
só
tranquilo, né?
Já o México não, o México já a partir classificando contra a Inglaterra, contra o Brasil, se Deus quiser, contra o Brasil, o jogo vai ser nos Estados Unidos, e aí é uma coisa boa pra gente, né? Porque enfrentar o México no estádio Azteca, quando eles estão jogando, é uma coisa. Com 80 mil mexicanos, eles estão jogando com muito motivados, inclusive eu acho que a Inglaterra vai sofrer muito, eu inclusive apostaria no México pra se classificar, mas aí eles voltando pros Estados Unidos, aí Brasil e México seria um confronto, eu acho que mais propenso pra gente, porque o jogo vai ser nos Estados Unidos. Já estou contando na próxima fase.
É equilibrado entre aspas, né? Dentro de uma perspectiva. Uhum.
Porque o Brasil tem um time melhor que o México, né? Então, o México ia conseguir igualar essas coisas jogando em casa. Como não vai acontecer, então o Brasil acaba tendo uma certa vantagem. Mas isso aí é assunto para semana que vem. A gente tem que focar logo na Noruega.
Por
que não
etapas,
vai ser fácil,
né, Lucas?
A gente tem que focar na Noruega. Comentamos ontem, né, sobre a Noruega. Vai ser um jogo realmente muito difícil. E como você disse agora, Portugal, daqui a pouco, entra em campo. Na verdade, às 8 da noite. O jogo da tarde hoje é Espanha e Áustria. E às 8 da noite vai ter o jogo entre Portugal e Croácia. Vão ser só 2 jogos hoje, porém, deu meia-noite, já tem um terceiro jogo, que já conta como amanhã, né?
Sim.
Tem um confronto agora de meia-noite também, que é entre a Suíça e a Argélia. E aí os outros confrontos amanhã, fechando essa primeira fase de mata-mata. No sábado, começa tudo de novo, começa as oitavas de finais.
Você está conseguindo acompanhar todas as partidas, ou a maioria delas?
A maioria. Eu confesso que no início, na primeira semana, eu estava assistindo até os jogos de 1 da manhã. Aí, na segunda semana, eu comecei a ficar um pouco cansado. Aí, os jogos da madrugada, eu geralmente acompanho no outro dia, vejo os lances, uhum, acompanho alguns comentários. Mas, durante o dia, sempre que eu estou trabalhando, dou uma olhadinha na televisão, igual você está fazendo. Mas, se eu estiver em casa, eu estou assistindo.
E aí no domingo para tudo, né?
Claro, domingo é a nossa vez de novo, né? Vai, a roda vai girar no domingo a partir das 5 horas da tarde, tem esse jogo entre Brasil e Noruega. Um confronto difícil, vai ser difícil demais, igual foi, provavelmente vai ser muito parecido com o jogo contra o Japão, mas eu vejo o Brasil com certo favoritismo de novo, espero que de forma mais tranquila, sem precisar sofrer até os 40, até os 50 do segundo tempo, porque o gol, se você for olhar, ele é marcado aos 49 e 59 segundos do segundo tempo. Então foi na bacia das almas, espero que seja mais tranquilo.
Sofrido
na verdade,
mesmo.
Que a gente passe, né? A gente passando, pode ser nos pênaltis ou com um gol no último minuto, importante
essa classificação. Mas pra não deixar muita gente aperreada, né?
Uhum. Coração tem que tomar conta do coração. Né?
Pois é, por favor. Falando muito de questões de campo, mas fora do campo, tem muito meme em relação a esse próximo jogo. Tem muita gente que tem superstição, então, de vários tipos. De usar a mesma camiseta. Tem mais de uma camiseta, né, ali, uhum, da seleção, mas usar a mesma. porque acha que se mudar vai acontecer alguma coisa, um resultado diferente. Tem gente usando a mesma roupa, o mesmo chinelo, ficando no mesmo local em casa. Tava sentado num cantinho do sofá, continua naquele cantinho. É muito comum o brasileiro ter esses hábitos, uhum, né?
Eu sou um torcedor supersticioso também. Uma vez eu lembro que eu tava assistindo um jogo de futebol, não foi do Brasil, foi do meu time, e eu tava chegando em casa do trabalho, aperreado pra assistir, cheguei em casa, eu tava com a camisa de botão, fui tirar a camisa. Quando faltava um botão, meu time fez um gol. Eu assisti o resto do jogo com a camisa só com um botãozinho.
Olha isso.
Não adiantou, meu time perdeu depois. Então...
Mas você fez a sua parte.
Fiz minha parte. Os jogadores não fizeram, mas eu sou assim também, eu tenho uma camisa da seleção que eu sempre uso em jogos mais importantes, e eu acho que eu vou usar no domingo. Melhor pra não dar problema, né?
Use, com certeza.
Vamos dar sorte ao
azar. Já tava combinando na redação, o Brasil ganhando vai ser o bonde de camisetas amarelas. Seja a camisa da seleção ou qualquer outro modelo na segunda-feira ali.
A minha já está guardada.
Mesmo sem combinar, nessa semana, na segunda-feira, a gente teve várias pessoas. Exatamente, várias pessoas usando, né? Mesmo sem combinar. Vamos combinar pra próxima segunda, vai dar certinho.
E na sexta também, porque o jogo é no sábado, na sexta a gente já vem de amarelo também.
Sim, né? Já contando com a vitória.
É verdade, vai dar certo.
Vai dar certo,
vamos,
Lucas.
Torcendo aí, viu?
Obrigada. Uma hora e 31 minutos, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá, ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Hora 32 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026. E a gente continua com o Lucas Batista falando sobre o prazo de atualização cadastral dos rebanhos aqui na Paraíba, um prazo que vai ser concluído amanhã. Quem não fez precisa ficar muito atento. Ele conversou com a gerente executiva da Defesa Agropecuária aqui do estado, a Gilene Alencar, que explica bem direitinho para quem ainda não fez como fazer nesse finalzinho de prazo. Vamos ver.
Termina nesta sexta-feira o prazo para que produtores rurais da Paraíba façam a atualização cadastral obrigatória dos rebanhos. O procedimento é essencial para o controle sanitário e deve ser realizado nas unidades locais de sanidade animal e vegetal, com apresentação da documentação exigida. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a gerente executiva da Defesa Agropecuária da Paraíba, Gilene Alencar. Gilene, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara. É um prazer muito grande falar contigo. A minha primeira pergunta seria justamente essa: como é que vai funcionar? As pessoas têm até essa sexta-feira ainda para ir, quais documentos essas pessoas precisam levar, Gilene? Seja bem-vinda.
É a nossa campanha de atualização cadastral, essa primeira etapa, né? Se encerra agora, dia 3 de julho. Vai estar em vigência desde o dia 1º de maio, se encerra agora em 3 de julho, né? Então, em todos os nossos 28 escritórios que estão espalhados em todo o estado, as nossas USAVs, além dos 167 EACs, que são os escritórios de atendimento à comunidade nas prefeituras que são credenciados por nós, estão aptos a fazer essa atualização cadastral dos rebanhos. Então, todos os produtores, inclusive, são de todos os rebanhos, né? A gente vale ressaltar que não só de bovinos, né? porque como existia a campanha de vacinação contra a cebrastose, que fazia a declaração da vacinação em bovinos, agora o produtor ele tem que fazer a atualização cadastral de todas as suas criações, todas as suas explorações pecuárias. E para isso ele deve comparecer a algum dos nossos escritórios, esses que eu já falei, nas 28 unidades, as 28 SAVs, os 167 EACs, portando os documentos pessoais, os documentos da propriedade, e é bem importante ele levar sempre o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural, para que a gente possa conferir as coordenadas geográficas, que está sendo uma falha no nosso sistema que a gente precisa realmente corrigir. Estamos sendo cobrados por isso, pelos órgãos competentes, e aí a gente pede que o produtor, além da documentação pessoal e dos documentos da propriedade, ele leve o CAR da sua propriedade.
Gislene, eu queria te perguntar também quais são os horários disponíveis que vocês estão atendendo nas unidades.
Nosso horário de atendimento é o horário de expediente do Estado, de 8 ao meio-dia e de 1h30 às 4h30. Nossos escritórios estão abertos nesses horários. Pode variar algumas prefeituras que são credenciadas por nós, né? Mas é basicamente, principalmente no turno da manhã, né? O turno matutino é o que tem bastante movimentação. Além dos nossos escritórios, o produtor também, se ele já tiver seu e-mail cadastrado com a gente, ele também pode fazer a atualização pelo aplicativo do SIDAP, no sistema via internet, né? Essa é uma ferramenta que a gente, desde o ano passado, vem implantando e que a gente está esperando que tenha mais adesão. Ainda tem pouquíssima adesão, né? Mas a gente espera que tenha mais adesão, porque assim facilita tanto ao produtor, evita filas, né? Evita até questão de horário e de locomoção. E ajuda também aos nossos servidores, né, para atender. Vai diminuir o fluxo de pessoas, né, então fica melhor o atendimento.
Tem essa possibilidade online também. Me explica por que essa atualização cadastral é tão importante aqui para o Estado?
Olha, é muitíssimo importante para que todos os produtores tenham essa atualização cadastral em dias, porque eles precisam dessa documentação que nós, a defesa, passamos para ele, dessa documentação da propriedade dele, para ele fazer operações financeiras em banco, para que ele possa participar de programas do governo. E nós, do Estado, precisamos ter esses números atuais dos rebanhos, porque, inclusive, para implantar esses programas de governo, como nós implantamos agora o programa de subsídio da ração, né, para isso a gente precisa saber quais são, o que é que o produtor está criando, quem está criando, em que região, aonde está criando, o quantitativo do rebanho exato, para que a gente possa traçar as estratégias dos nossos programas de governo de benefício aos produtores. Além disso, o ponto principal, que é o nosso ponto da defesa agropecuária, é com relação à questão sanitária dos animais, né? Então, para que a gente consiga ter uma rastreabilidade, que a gente consiga identificar aonde estão nossos rebanhos, quando surge um foco de uma doença em determinada região, a gente já sabendo quantos animais tem naquela região, aonde eles estão, quais são as propriedades, a gente consegue ter um controle melhor desse foco para que ele não se espalhe, né? Então, é muitíssimo importante que os produtores nos informem o quantitativo dos seus animais, quantos animais dele nasceram, morreram, quantos ele comprou, quantos ele vendeu, para que a gente possa ir mantendo aí os dados atualizados em dia.
E quais são as penalidades? Queria que você me explicasse melhor, inclusive, para quem não realiza esse cadastro até sexta-feira.
Exato. As penalidades previstas em lei de multa, até bastante pesada, em torno de R$300 por animal não declarado, entendeu? Então, realmente é uma multinha salgada, né? E a gente não quer, o que a gente menos quer na defesa é ter que aplicar essa multa, né? Mas como está previsto em lei, caso o produtor não atenda, né, no prazo dessa atualização cadastral, ele vai correr o risco de ter que arcar com essa multa.
Nós estamos ouvindo a gerente executiva da Defesa Agropecuária da Paraíba, Gislene Alencar. Gislene, para a gente encerrar essa nossa entrevista, me explica também de que forma esse levantamento contribui para que a Paraíba mantenha o reconhecimento de área livre da febre aftosa sem vacinação?
Exatamente. Nós conseguimos essa conquista histórica, né, da retirada da vacina contra a febre aftosa. A nossa última vacinação contra a febre aftosa foi em abril de 2024. E em maio do ano passado, eu e o secretário Joaquim Hugo, então secretário, né, que hoje nós estamos com um secretário novo, né, recém-empossado, o secretário Júlio Nóbrega, ainda era Joaquim Hugo, nós fomos a Paris, inclusive com a comitiva de todo o Brasil, receber o título de país livre de febre aftosa sem vacinação. Então, todos os estados da Federação do Brasil hoje têm esse status, né? E isso abre mercados, isso é uma vantagem muito grande para todo o Brasil e para todas as unidades da Federação. E ainda, o estado que não tem esse status, ele fica ilhado, ele fica sem poder transitar seus animais para os estados que não estão vacinando, né? Então, a gente conseguiu essa conquista com muito trabalho, né? Os nossos servidores se empenharam bastante, os nossos parceiros nas prefeituras também, os produtores atenderam ao nosso chamamento. A gente tem umas metas para atingir aí do Ministério de uma vacinação mínima de 90% de cobertura do rebanho, e nós conseguimos, né, de mãos dadas aí com os produtores. Então, para a gente manter esse status, né, perante o Ministério da Agricultura, que nós somos auditados permanentemente pelo Ministério da Agricultura, para ir conferindo esses dados, a gente tem que agora repassar que estamos tendo controle e o monitoramento dos nossos rebanhos através de uma simples declaração. A declaração, vale ressaltar que é o próprio produtor quem diz. Ele chega lá e ele diz, eu tenho tantos animais, eu vendi tantos morreram. Ela é autodeclarativa, né? A gente só pede que o produtor compareça e nos ajude a manter o nosso estado livre de aftosa e sem a vacinação.
Girlene, muito obrigado, amiga, por sua participação aqui na Rádio Tabajara com a gente.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e vamos todos comparecer amanhã, o último dia, até dia 3 de julho. Muito obrigada.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Faz toda a diferença cumprir esse prazo. É um trabalho que é importantíssimo de atualização cadastral. Graças a esse trabalho de acompanhamento e o cuidado dos criadores, obviamente, com o monitoramento e a fiscalização das autoridades, é que a Paraíba está livre de febre aftosa, né? O país aí tendo essa grande evolução. E, claro, ter os animais livres de uma doença como essa ajuda na exportação, ajuda a manter, né, saudável o rebanho e, claro, a movimentação econômica mantém-se muito mais segura. Falando sobre economia, mas mudando um tantinho de assunto e falando sobre o interior do estado, aconteceu ontem a abertura da Rota Cultural Caminhos do Frio. A gente vem falando muito sobre as rotas culturais aqui na Paraíba. Passou o mês de junho, ainda tem festa acontecendo relacionada a São João, São Pedro, Santo Antônio. Mas o Caminhos do Frio começa nesse período de inverno e sempre pelo município de Areia, que é alto. Ontem estava 19 graus à noite, bem friozinho, a cidade linda, toda decorada. E neste ano, né, que comemora os 20 anos, a escolha da temática é diferenciada e, acompanhando essa abertura em loco, eu conversei com algumas pessoas. O Josenildo Fernandes, que é presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, falou sobre esses 20 anos e sobre o tema que cada cidade vai organizar. Aliás, cada cidade já está organizando a sua festa. Vamos ver.
20 anos depois que essa rota foi criada, é assim, é uma satisfação imensa fazer parte desse momento, que para a gente é um momento histórico, né? É uma rota que tem duas décadas de existência e está em pleno crescimento. A gente viu no ano passado um crescimento de 27 ponto alguma coisa, e esse ano a nossa expectativa é de 30%. Então a gente quer realmente que o Brejo seja cada vez mais conhecido, seja cada vez mais visitado e que as pessoas entendam a importância de roteiros integrados como esse. São 10 cidades que vão fazer a movimentação econômica do Brejo Paraibano nesses 2 meses próximos. Bem, o tema que a gente escolheu é uma comemoração aos 20 anos. Então, cada cidade vai mostrar um pouco dessa história. O que é que mudou na sua cidade com o Caminhos do Frio nesses 20 anos? Então, a gente espera realmente ser surpreendido a cada cidade com os frutos desse roteiro que foi criado a tantas mãos há 20 anos atrás.
Quem falou também com nossa equipe foi o Rinaldo Bandeira, ele que é secretário de Cultura do município de Areia. E aí, dentro dessa escolha da temática, cada cidade colocando ali na decoração da festa, que já é a porta de entrada, né? Você chega para aproveitar a festa, você já vê a praça decorada, você já vê uma sinalização dentro do tema escolhido para o ano. E o Rinaldo fala do tema escolhido e de como está a cidade nesses próximos dias.
Caminhos do Frio, completando 20 anos de existência. Um roteiro que ajudou a mudar a cara do brejo paraibano, cara econômica, social, turística. Então, para a gente é sempre um prazer muito grande poder abrir esse roteiro. Aqui em Areia a gente está com uma programação vasta, desde teatro, a encontro de dança, música na praça, tem muita exposição ali no Espaço da Arte, então tem muita coisa para vocês aproveitarem aqui. E tá belíssimo a cidade, a gente tá trabalhando esse ano com identidade visual do crochê, as crocheteiras, bordadeiras, que fazem parte desse arcabouço cultural que nós temos aqui no município, então valorizando cada vez mais o nosso povo, o nosso artesanato.
Falando sobre a organização da cidade em relação à parte hoteleira, a gente já soube que já está tudo reservado para o fim de semana.
Está tudo reservado. Por mais que a gente não tivesse o Caminho do Frio agora, nesse final de semana, a Areia já vem com todos os seus leitos totalmente reservados e lotados desde o início lá de junho. Então, a temporada de alta no município. O município tem recebido cada vez mais visitantes, mais turistas, há investimentos do poder.